Boa noite. O Livro dos Espíritos nos traz, na noite de hoje, o item Progresso da Legislação Humana. E uma das coisas que nos chama a atenção é justamente a cada questão formulada aos Espíritos por Kardec, o quanto isso é sintonizado com os problemas da época em que Kardec vivia, tanto quanto com o nosso tempo. E a necessidade da existência de leis, a necessidade da existência de legislação, é alguma coisa que remonta à própria existência do homem. Porque enquanto ele estava sozinho, estava na caverna, né, era necessário que algumas regras existissem para que acontecesse a evolução, né, o progresso dessa espécie. E aí a gente começa contando uma historinha rápida que a maioria conhece, que na era glacial muitos animais desapareceram. E existia ali um grupo de ouriços que, de toda forma, queriam continuar a espécie, queriam prorrogar a sua existência. E aí eles foram para a caverna, né, muito frio que fazia lá fora, foram para a caverna e perceberam que, ao se tocar, eles acabavam se cutucando, né, se ferindo com seus espinhos. E a necessidade de calor era muito, mas existia também esse incômodo, né, dos ferimentos. E o que aconteceu é que eles resolveram sair da caverna. Não vamos viver mais junto, não. Vamos para fora, porque lá a gente tem mais liberdade e acaba não se ferindo. E aí ficaram fora e muitos morreram. Os poucos que sobraram resolveram o seguinte: vamos voltar para dentro da caverna e vamos dizer o seguinte, nós vamos conviver utilizando o calor de cada um, mas com uma distância suficiente para que um não fira o outro. E nessa parábola, né, nessa história, a gente tem o primeiro desenho das nossas relações. O primeiro desenho da necessidade de regras para que nós consigamos viver bem. E quando a gente fala desse distanciamento, e essas leis vigoram até hoje, né, a importância de nós estarmos juntos, vivendo em sociedade, mas a necessidade de um espaço entre uma criatura e outra para que ela possa existir individualmente. Por isso é que a gente chega à conclusão que estar muito junto, muito embolado, a gente acaba sufocando. Então precisa desse espaço, né? Os próprios construtores já aprenderam isso, que para que exista uma condição maior de sustentação nas construções, é necessário deixar um espaço para dilatação. E na nossa vida também. Então, a gente começa olhando a questão 794, em que Kardec pergunta aos espíritos: a sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais, sem a colaboração das leis humanas? E a resposta é: poderia, se as compreendesse bem, se o homem tivesse vontade suficiente para praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Qualquer tipo de existência pede os acordos, as regras de condutas, aquilo que precisa existir para que a sociedade evolua. E aí nós temos, então, como primeira lei, a necessidade percebida pelo instinto. Os animais têm, nas suas sociedades, essa percepção. A percepção de necessidade de leis que conduzam a sua vida, que conduzam o seu progresso ou conduza às suas necessidades essenciais, que têm mais a ver com sobrevivência do que com progresso. E falando em sobrevivência, essas eram as necessidades primeiras dos primeiros homens, há cerca do que 40 milhões de anos, 40 mil anos. Nesse tempo, 40 milhões. Nesse tempo, a necessidade era de sobrevivência, existia a necessidade de se organizar para tudo isso, para caçar, para pescar, para sobreviver. Era necessário haver essa organização. E aí, a gente vai à questão 795, que coloca: e nos tempos da barbárie? Quer dizer, por que nesse tempo existia a lei dos mais fortes. Porque quem era mais forte, isso vem do reino animal também, aqueles que são mais fortes são os que dominam. E os que dominam é que definem quais são as regras. E por serem esses que definem quais são as regras, infelizmente, na maioria das vezes, as regras favorecem aqueles que constroem essas regras. E aí é colocado justamente dessa maneira, né? As leis humanas são mais estáveis quanto mais aproximada da verdadeira justiça. Então aqui ele já dá uma dica para a gente. À medida que nós evoluamos, as nossas leis vão se aproximar cada vez mais do bem-estar, vai se aproximar cada vez mais do bem comum, que é aquilo que é sempre alardeado, sempre colocado. Os legisladores, de uma forma geral, desde o início dos tempos, colocam que as leis têm que servir para o bem-estar das pessoas que estão à sua volta. Segura isso aí, vamos falar um pouquinho mais disso. E aí a gente tem que, primeiramente, a lei do mais forte é a que imperava. E hoje, a lei do mais forte ainda existe em alguns casos, em algum tipo de sociedade. Só que antes nós falávamos da força física. Durante algum tempo, a gente tem, então, a visão da força econômica. Aqueles que têm um pouco mais de influência, aqueles que conseguem influenciar mais pessoas, são justamente aqueles que conseguem criar e se beneficiar das leis. Em alguns casos, a sociedade evolui, as coisas, de uma maneira geral, geram maior entendimento e as pessoas pedem regras um pouco mais voltadas justamente para esse bem comum tão alardeado. Desde que essa sociedade se organiza, a gente ouve falar de leis. E Moisés talvez tenha sido um dos legisladores mais conhecidos. Talvez porque tenha trazido ao povo hebreu as leis de Deus, segundo ele, no Decálogo. E lá era uma coisa assim, muito, muito explícita, muito minuciosa. Hoje, se para nós vale ainda como regra ou como princípio amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a gente precisa pensar muito, a gente precisa interpretar isso da maneira como ela foi sentida ao ser dita, ao ser informada, as leis mosaicas, elas trazem alguma coisa do tipo assim, não cobiçarás a mulher do próximo, nem os seus bois, nem os seus cavalos, nem as suas terras, nem a sua propriedade, e vai colocando uma série de outras coisas, porque juntamente com isso, Moisés foi o legislador daquela sociedade. E aí nós temos então o primeiro grande exemplo, porque uma das coisas que nós temos notícias, e já falamos disso em outras oportunidades, foi que uma das coisas que Moisés proibiu foi a comunicação com os espíritos. A partir de hoje, para resolver os problemas corriqueiros, vocês parem de invocar os espíritos. Então a comunicação com os espíritos já existia desde lá. E por que é que ele pediu para que o pessoal parasse com aquilo? Porque estava virando bagunça. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Quer dizer, a pessoa comeu muito no dia anterior, e desde esse tempo é assim, viu, gente? Não é uma realidade da nossa época. Comeu muito no dia anterior, foi dormir, acordou com dor de cabeça, vai consultar os espíritos para ver se aquilo ali é alguma coisa que possa ser resolvido espiritualmente, né? Toma um chá, toma erva, descansa um pouco, dorme que isso passa. Toma água. Não é mais não. Em todas as situações, isso é só um exemplo, né? Em todas as situações, essa sociedade recorria aos espíritos. E era um povo bruto, um povo que estava vindo ali de anos e anos de cativeiro. E ali, então, manifestou-se a primeira grande necessidade de legislação. E existia as leis que regiam a forma de cultuar a Deus. Aí tinha as leis que regiam a forma de conviver em sociedade. E aí uma série de outros grupos de leis, mais de 200, que foram sendo implantadas e instauradas naquela sociedade para que as pessoas convivessem melhor. E esse é o principal objetivo de criarmos regras, de criarmos leis, é para que as coisas sejam bem entendidas. E na maioria das vezes, as grandes discussões, os grandes desentendimentos, e até mesmo na casa espírita, são gerados por causa daquele jargão, né? Daquela, ah, mas eu pensei que era desse jeito. Não, mas quando você disse isso, eu entendi uma outra coisa. Ah, mas nós estamos falando do quê? É disso mesmo? Ah, esse é um outro assunto. Não, isso aí nós não vamos tratar agora. Então, precisa haver as regras, precisa haver as leis. E essas leis inspiradas no bom senso e de modo a fazer com que as pessoas progridam. O grande defeito dessa primeira grande leva de leis era que elas muito mais proibiam do que esclareciam. E nós sabemos hoje, passado aí poucos milhares de anos, que quanto mais você proíbe, mais incita as pessoas a transgredirem. Nós ainda somos assim nos dias de hoje. Daí a necessidade de alterarmos, à medida do tempo, todas essas leis. E junto com as leis de Moisés veio, então, aquilo que para a gente não ficou muito bem entendido, né? Que eram os doutores da lei, que entravam no dia a dia, nas regras de convivência, e daí faziam com que as pessoas tivessem mais medo da lei do que respeito a essas leis. E por causa dessas leis é que nós tivemos, então, a crucificação do Cristo. Por quê? Isso foi colocado que algumas leis romanas ele estava transgredindo. Ah, mas ele está transgredindo as leis judaicas também. É por isso que ficou aquele jogo de empurra, né? Entre Pilatos e o Sinédrio. Quer dizer, é um caso de Estado, isso é um caso da população local. E aí, os doutores da lei, essas figuras existem até hoje, né? São aqueles que interpretam a lei e dão forma, dão execução a essas leis. E até hoje, nós temos ainda sociedades que vivem transformando as leis, os princípios religiosos, em leis de convivência. Em alguns casos até funcionam, mas em outros levam as pessoas a viverem num mundo diferente da realidade material. E o ideal seria que nós tivéssemos esses princípios, essas regras, essas leis, ordenando a nossa maneira de viver, sem interferir de maneira drástica, como a gente vê às vezes acontecer. E isso está em todos os escritos. Está no cristianismo, está no islamismo, está no judaísmo. As pessoas pegarem o Alcorão, o Torá ou a Bíblia e tomar aquilo como sendo a regra fundamental para que você consiga viver e viver bem. Mas nós sabemos que existem algumas coisas que não estão muito bem colocadas nesses escritos. Nós temos que lembrar quando é que viveu o povo que escreveu tudo isso. Nós temos que lembrar qual era a sociedade que existia naquele momento. Daí, então, algumas coisas no Livro dos Espíritos serem muito à frente do seu tempo, porque, de alguma forma, os espíritos já previam que nós teríamos a necessidade de evoluir. A ciência chegaria muito próximo daquilo que estava sendo colocado. Bom, na evolução, nós temos aí, então, um arremedo daquilo que seria uma sociedade mais justa, onde as leis não precisassem ser definidas pelo governante principal ou pelos poderes constituídos. E talvez não tivesse chegado a todo o sucesso, porque as pessoas que tinham acesso ao conhecimento normalmente eram aquelas que possuíam mais riqueza material. E aí, essas pessoas que eram culturalmente melhor formadas eram aquelas que discutiam quais seriam as regras. Melhor, tá? Melhor do que aquele que tinha maior poder, aquele que tinha mais bens materiais. É uma situação um pouco melhor, mas ainda não suficiente. Porque aqui essas pessoas iriam legislar para uma pessoa onde o nível da lei estaria no lugar e o nível de vida da sociedade num patamar totalmente diferente. E aí, dentro desse contexto, existe uma pergunta que é muito categórica, né? A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E aí coloca-se. Uma sociedade depravada certamente tem necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, em vez de se secar à fonte do mal. Só a educação pode reformar os homens, que então não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. E a gente vê até hoje as coisas caminhando no sentido um pouco diferente, muito mais no sentido da correção. E aí a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto pais, né, enquanto amigos das pessoas, influenciando a vida das pessoas que estão à nossa volta, justamente para começar a pensar nisso. Não adianta ter somente leis que punam, leis que coloquem as pessoas que descumprem a lei na cadeia ou pena de morte, onde ainda existam. É necessário que exista, então, a educação. E vítima disso tudo, vítima da severidade dessas leis, que até então era definida pela própria igreja nessa época, nós temos John Hus, o próprio Kardec, que foi vítima desse tipo de legislação, desse tipo de castigo. Porque, além da pena pela transgressão, além da pena por você se insurgir contra um sistema, que é o que aconteceu, existia ainda a humilhação e a crueldade que seguia tudo isso. Nós temos exemplos e exemplos da aplicação desse tipo de lei. As minorias dominantes, não é? Indo contra aqueles que queriam questionar, que queriam pensar, iam contra essa liberdade de pensamento. E a lei não existe para oprimir, a lei deveria existir para regular as nossas relações. E aí o que acontece? A população cresce, o mundo começa a se desenvolver, os pensamentos começam a se iluminar, e aí vem uma outra questão. Como é que o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? E aí a resposta está assim: isso ocorre naturalmente pela força das coisas e a influência dos homens de bem que o conduzem no caminho do progresso. Já se reformaram muitas e se reformarão outras. Esperai. O que isso significa? Que à medida que a nossa sociedade evolui, as leis vão se modificando também. E algumas leis tomadas como necessárias, desaparece essa necessidade. Aí nós temos um exemplo bem prático, né, e bem recente, pelo menos para a maioria. Né? Quem tem mais de 22 anos aí deve se lembrar, né, da Constituição de 1988, que foi totalmente reformulada. Mas falando do progresso, falando dessa evolução, nós temos alguns princípios que regem essa nossa legislação. E a gente precisa refletir a respeito dele, porque eles são princípios de uma sociedade evoluída. Talvez a prática não esteja acontecendo da maneira devida, mas um deles é o princípio da legalidade, que diz o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Importante, interessante, existe uma lei que rege determinado assunto, não é? Mas da lei à aplicação, à justiça, existe uma distância muito grande às vezes. Então a sociedade tem algumas leis, algumas regras muito bem colocadas que às vezes não são tão fáceis de cumprir. Né? Tem uma outra, isso aqui é assunto comum para quem é advogado, né? Que não é o meu caso, mas chama atenção um outro princípio importante que é: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, segurança, propriedade. E aí a gente olha para isso e o que a gente coloca aqui como uma charge, né, é bem verdade, porque a alguns é dado conhecer quais são os direitos, e somente os direitos, e a outros os deveres. É uma lei de uma sociedade progressista, de uma sociedade em evolução? Sem dúvida. Se bem aplicada, se todos forem iguais de fato, se a cada um for oferecido de acordo com seus méritos, as coisas funcionam. Mas sempre existe o nosso interesse individual na interpretação dessa lei. E aí fala, mas isso foi colocado com muito boa intenção. Foi, mas nós somos muitos. E nós somos ainda crianças do ponto de vista espiritual. E algumas vezes a gente é tão veemente em querer saber dos nossos direitos que a gente esquece que temos também deveres. Né? A nossa vinda, por exemplo, à casa espírita, muitos acham que nos dá o direito, depois desencarnado, pegar o primeiro lugar na vida espiritual. Não, porque eu já sei um monte de coisa. E a gente acaba esquecendo que isso traz para a gente muito mais responsabilidade. Né? Quanto mais luz, maior a responsabilidade da gente enxergar. Quanto mais claridade tiver à nossa volta, menos tropeços a gente tem que ter. Então a nossa responsabilidade aumenta a partir daí. E a legislação que nos é colocada, nós temos então que entender que nós temos que segui-la, sim. Ah, mas eu sou dessa ou daquela religião e não sou obrigado a seguir as leis. No livro Conduta Espírita, né, é colocado lá por André Luiz que uma das coisas que nós temos que lembrar é que nós temos que trabalhar, né, nós temos que prover de alguma maneira o nosso sustento, que nós temos que honrar os nossos pais, as nossas mães, isso está nos evangelhos e tudo, mas de uma maneira assim, a olhar para eles, né, com aquele olhar de carinho e com um olhar de gratidão. E a outra coisa é com relação às leis, cumprir as nossas leis. Porque como é que a gente vai conseguir ser respeitado se a gente não consegue respeitar as regras que existem e que regulam a nossa sociedade? A questão aí na prática, né? Porque a gente usa a lei como escudo. Ah, se é a meu favor, ok, né? Vamos fazer assim. E se não é? E se me atrapalha de alguma forma? Algumas mudanças, algumas evoluções e revoluções interferem nas nossas vontades e vaidades. E aí, como é que fica? Como é que a gente pratica todas essas leis? É um pouquinho complicado. Porque falar disso é muito fácil, agora colocar em prática é uma outra história. Tem um princípio econômico aqui que tem a ver com tudo isso. Que isso era o ministro da Economia da Rainha Vitória, que ele dizia o seguinte: a má moeda tende a expulsar do mercado a boa moeda. O que ele quer dizer com isso? Como é que a gente transfere isso para a nossa vida? No cumprimento das leis, as más condutas tendem a afastar as boas de perto da gente. E ao contrário, tudo aquilo que a gente fizer de bom, tudo aquilo que a gente oferecer de bom, acaba atraindo para a gente as coisas boas. A integridade, é disso que fala isso. Por que a gente ainda não é assim? Primeiro porque a gente tem uma visão distorcida. A gente acha que a vida material, nós somos imortais dela. E vamos viver sempre. Não pensamos que vão existir desdobramentos das coisas que a gente faz. Então a gente comete um erro hoje, se arvora em alguns das facilidades que a lei ou que a sociedade vê ou que é escondido nas entrelinhas da lei, pronto, eu estou tranquilo. E eu vou viver para sempre, então eu vou me acomodar em cima das coisas erradas que eu faço. Se nós pensássemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, talvez a gente pensasse de uma outra maneira. O que vai acontecer quando a gente evoluir? Então a gente imagina que as coisas funcionarão com simplicidade, justiça e, portanto, progresso. E aquilo que a gente precisa já está aí hoje. Nós não vamos precisar esperar que venha um legislador maior para nos dar as diretrizes daquilo que a gente precisa fazer. A grande lei é a lei do amor, e é essa que vai nos guiar, é essa que vai nos direcionar. E essa lei nos pede o quê? Para a gente fazer ao próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. E à medida que a gente evolua, mais verdade vai ser tudo isso. Que todos nós tenhamos muita paz.